A votação na manhã deste domingo começou com fila de idosos em muitas seções eleitorais, em Goiânia e também em cidades do interior, já que as primeiras horas são destinadas a este público, considerado de risco para a Covid-19 e, por isso, prioritário nos locais de votação até às 10 horas da manhã. Mas logo que começou a votação, as filas diminuíram. Em muitos locais, a chamada chuva de santinhos inundou as portas de escolas ainda pela madrugada, o que é crime eleitoral. A capital do estado de Goiás, Goiânia, está entre as 6 cidades brasileiras que terão as disputas mais acirradas para o executivo municipal. São 16 as candidaturas à prefeitura da cidade. Para a disputa de uma das 35 vagas na Câmara de Vereadores, são mais de 1.100 candidatos, sendo que dos atuais parlamentares, 29 tentam a reeleição. Nos 246 municípios do estado de Goiás, mais de 4 milhões e 600 mil eleitores estão aptos a participar da votação neste domingo. E para receber os votos desses goianos, são 347 locais de votação somente em Goiânia. No estado de Goiás, são 2.429 os locais de votação. Para garantir a segurança do pleito, 5.500 policiais militares atuam nos mais de 2.400 locais de votação, nos 246 municípios goianos. E o patrulhamento preventivo ainda conta com 2.400 policiais em 1.150 viaturas distribuídas no estado de Goiás. E este é o primeiro ano em que a Polícia Federal usa drones para monitorar os locais de votação. Os equipamentos são ativados para identificar responsáveis pela chamada boca de urna. A Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos de Goiás também tem participação importante na eleição deste domingo, para o combate às notícias falsas, auxiliando a Justiça Eleitoral na verificação das informações disseminadas. E um fato relevante que pode impactar um provável segundo turno em Goiânia é que o candidato do MDB, Maguito Vilela, está internado com Covid-19 desde o dia 19 de outubro. Primeiro em um hospital da capital e agora em São Paulo, o político chegou a ficar alguns dias entubado, mas tem apresentado melhora e os últimos boletins médicos indicam que ele pode deixar a unidade de terapia intensiva nos próximos dias. Da Rádio Universitária da UFG, em Goiânia, Ana Flávia Pereira.